Estamos em contato já com a doutora Ana Escobar, no nosso quadro Viva Bem. E hoje, nosso tema é a síndrome inflamatória em crianças. Andei lendo um pouco sobre isso. No Reino Unido tivemos muitos casos, né, de crianças, quase 100 crianças internadas por dia por conta da síndrome inflamatória. E boa tarde para a senhora, né, primeiramente, doutora, tudo bem?
Oi, vocês estão bem? Tudo bem com você, Stephanie? Agora estou te ouvindo bem. Boa tarde a todos.
Boa tarde, doutora. Obrigado mais uma vez por falar conosco.
Doutora, como identificar essa síndrome inflamatória em crianças, né? Como que a gente sabe que é esse o problema que ela tem?
Exatamente. Então, olha, gente, isso é muito importante, porque na Inglaterra agora o número de casos está aumentando. Por quê? Porque parece que esse vírus, essas variantes novas, se transmitem mais, tem um número maior de pessoas acometidas, naturalmente tem um número maior de crianças acometidas e, portanto, aparece mais também a síndrome inflamatória. Isso vai acontecer aqui no Brasil? Não sabemos, mas normalmente o que está acontecendo fora acontece depois aqui, né? Então é importante já a gente saber o que é essa síndrome inflamatória multissistêmica em criança. Então, assim, a criança que teve Covid ou teve contato com alguém com Covid pode ter tido assintomática. Veja bem, depois de mais ou menos 2, 3 ou 4 semanas, tem um período de tempo, a criança ficou bem. Depois desse período, ela começa com uma febre em geral alta, tá? E aí, outros sinais e sintomas aparecem também. O quê? O corpo pinta todinho de vermelho, dá uma conjuntivite, dá uma fraqueza, irritabilidade, dor de cabeça, dor no corpo, pode dar diarreia, tá bom? E aí as crianças, quando tem esse quadro, se tiveram Covid, contato com alguém com Covid, a gente tem que suspeitar disso. Tem que ir para o hospital, tem que procurar um médico, tem que ser orientado para o hospital, porque essa síndrome inflamatória, ela pode acometer, por exemplo, o coração, dando uma miocardite ou dando um aneurisma na artéria coronária. Isso pode ser grave. Mas, quando a gente diagnostica a tempo, existe um tratamento que pode ser feito no hospital que minimiza todas essas complicações. Então, o que é o mais importante, pessoal? É a gente saber que existe. É rara. 0,6% das crianças têm. Mas, se acontece com um de vocês, é 1%. Então, a gente tem que saber que existe e saber que tem que procurar um médico se houver essa possibilidade.
Uhum. Se isso acontecer, doutora, como a pessoa vai saber do procedimento, né? Como é o tratamento dessa síndrome inflamatória em crianças?
Então, a gente tem que fazer alguns exames para ver o acometimento, porque essa síndrome pode acometer vários órgãos. Pode acometer, como eu falei, o rim, pode acometer o intestino, pode acometer o miocárdio. O problema grande ali está no miocárdio, no coração, tá? Então, a gente tem que ver se tem um acometimento do coração, se é essa síndrome mesmo. Não existe um exame diagnóstico específico para falar é a síndrome, não. Existe um conjunto de sinais e sintomas. A gente faz um ecocardiograma e aí o tratamento é imunoglobulina endovenosa, tá? Uhum. E esse tratamento minimiza as complicações.
Entendido, doutora. E o que causa essa síndrome especificamente, né? A gente vê essa relação com a Covid-19, mas o que causa exatamente isso?
Não sabemos. A gente sabe que tem uma relação direta com a Covid-19, tá? E essa síndrome é muito semelhante a uma que a gente já conhece, chamada síndrome de Kawasaki, que já é de conhecimento antigo na pediatria, que também não tem uma causa específica. Pode ser que seja desencadeada por um vírus, pode ser, mas a gente não sabe. E nesse caso, está tendo essa associação entre a síndrome e a Covid. Portanto, a gente acredita que tem uma relação causal aí nessa situação.
E nesse caso, né, falando em prevenção, seria uma prevenção semelhante à da Covid-19? Então, manter as mãos higienizadas? Existe alguma forma de prevenir isso que seja diferente do coronavírus?
Excelente pergunta, Stephanie. Não, a prevenção é a mesma. Como que a gente faz a prevenção dessa síndrome? Prevenindo o coronavírus. E lembra que pode ser uma forma assintomática. Então, a gente tem que seguir com a máscara, distanciamento, higiene de mãos e ventilação de ambientes. Isso é o mais importante. Principalmente agora, né, pessoal, que tem o carnaval aí. Ninguém que me vá aglomerar, pelo amor de Deus, nesse carnaval. Inclusive criança, né, adolescente principalmente. Cada um tem que ficar quietinho, sem aglomeração, pelo amor de Deus.
Agora não é o momento, né, doutora? Realmente é um momento, assim, de se cuidar. Teremos outros carnavais.
Sim, com certeza.
Exatamente. Nesse carnaval a gente tem que ficar quietinho, todo mundo estudando, trabalhando, não vai ter festa, não vai ter nada. Sem aglomeração, isso é o mais importante, é um apelo que todo mundo faz.
Tá certo, doutora. Doutora Ana Escobar, que fala conosco aqui no quadro Viva Bem toda quinta-feira. Muito obrigado mais uma vez por essa participação hoje com esse assunto tão importante. E aproveito, doutora, para te dar o parabéns também pelo Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência.
Oh, é verdade.
Estamos juntos aí, né? Obrigada.
Parabéns pelo seu dia, viu, doutora?
Parabéns pelo trabalho também, né?
Exatamente. Se quiser deixar suas redes sociais para os nossos ouvintes poderem te seguir por lá, acompanhar o seu trabalho mais de perto, fica à vontade.
Ah, então, todo mundo pode ir nas redes sociais, doutora Ana Escobar, e no site www.doutoranaescobar.com.br.
Tá certo, essa foi a doutora Ana Escobar no quadro Viva Bem. Até semana que vem.